queime o teu ego, o teu orgulho, junto com todo o fermento e pão que nós precisamos queimar na véspera de Pesach. Estamos agora na terceira e última aula sobre a mística de Pesach, na véspera de Pesach, e precisamos realmente saber qual é a maior preparação que precisamos fazer nessa véspera do Pesach que está se aproximando. No Pesach nós temos vários preceitos, várias mitzvot, e várias delas estão ligadas com a proibição de termos chametz. Chametz significa qualquer derivado dos cinco cereais: trigo, cevada, espelta, aveia. Nós precisamos exterminar qualquer um desses cinco cereais que se encontrem na nossa casa. Muitas pessoas se confundem que isso se aplica somente a pão, macarrão, fermentado, mas ter farinha, ter trigo, ter cevada, ter aveia, ter espelta na sua casa, isso já é considerado chametz. E a Torá proíbe durante todos os 8 dias do Pesach, e na verdade proíbe já na véspera do Pesach, na 10, 11 da manhã, de nós termos chametz na nossa casa. E a proibição é você ter pão, macarrão, farinha e qualquer um desses derivados desses cereais, mesmo uma migalha, isso já é considerado chametz. Então a proibição é você ter na tua posse, mesmo que seja na minha casa da montanha, na minha casa da praia, na minha casa da baleia, na minha casa de Atibaia, de Miami, você pode estar em outro lugar, mas se aquela casa me pertence, aquela loja me pertence, eu estou transgredindo a proibição de ter o chametz na minha posse durante a semana do Pesach. Mais uma proibição é de você ver, enxergar o teu próprio chametz. Então, se eu estou em casa e eu tenho a minha comida, eu tenho o meu chametz na minha casa, que pertence a mim, eu estou transgredindo a proibição de ter o chametz na minha casa, de ver o chametz diariamente. Quando passo, vejo aquele pãozinho, aquele macarrão, aquela farinha, eu estou transgredindo a proibição de ver, enxergar o meu próprio chametz. E a maior proibição, que isso as pessoas normalmente conhecem, que é a proibição de comer o chametz durante o Pesach, desde a véspera do Pesach, da manhã da véspera do Pesach. Então nós temos aqui 3 proibições de não ter, não ver e não comer, e na verdade também de não ter proveito, nem ter proveito de um chametz, de algo que seja que entre nessa categoria, e todos os seus derivados, e de coisas que foram fermentadas com estes cereais. O que eu faço para isso? Então, existem algumas soluções. Primeira coisa, a gente vai esvaziando a casa desses cereais e de todos esses derivados desses cereais. Nós precisamos vender o chametz, vender todo o nosso pão e cereais que nós temos, porque não necessariamente que você tem que tirar tudo de casa. Como eu já falei numa outra aula, algumas pessoas têm o costume de não ter nada em casa, de dar, de distribuir, etc. Outros, que é o nosso costume, têm o costume de vender o chametz. Ou seja, eu não preciso esvaziar todo o meu freezer, minha dispensa. Eu vou lacrar aquele armário, eu vou lacrar aquela dispensa, eu vou lacrar aquela geladeira, ou aquele freezer, ou aquela gaveta daquele freezer, e eu vou vender, ou o rabino vai vender por mim, tudo, todo o meu chametz para um não-judeu durante a semana, durante os dias de Pesach. Isso não é algo simbólico, é algo verídico, que você, no momento que você vendeu, ou você nomeou o rabino para vender, então todos aqueles pães e macarrão e massas que se encontram na minha casa, aquele armário, aquela geladeira, aquela porta, aquela gaveta, não me pertence, foi vendido ao não-judeu, que ele não tem essa proibição em absoluto, então aquilo não me pertence. E dessa forma, eu não estou transgredindo essa proibição durante a festa do Pesach. Eu vou enviar mais para frente esse formulário e dessa venda, e demora 30 segundos, você coloca teu nome, teu endereço, e não se preocupa, ninguém vai na sua casa, ninguém vai arrombar sua porta, mas com isso você não está tendo este hametz, e não está transgredindo essa proibição de ter o hametz na tua casa, no teu poder, durante toda a festa de Pesach. Isso é extremamente importante, porque imagina se a cada minuto, a cada instante que você está na sua casa, você está transgredindo essa proibição de ter o hametz, ok? E depois nós temos o lado de comer a matzá, da importância da matzá, o pão da fé, como já falamos várias vezes. Na véspera do Pesach, na noite que antecede o Pesach, nós costumamos verificar a casa inteira se não tem nada, nenhum vestígio de hametz, de pão e de cereais pela minha casa que não foi doado, vendido ou lacrado. Nas bolsas, no carro, no meu escritório, na cozinha, em todo lugar que pode ter entrado pão, macarrão, cereais e seus derivados, eu preciso verificar na véspera do Pesach, que isso é um costume judaico, de verificar com uma colher para você colher a sujeirinha, mas o mais importante é você fazer essa verificação com uma vela, se possível, melhor ainda, uma vela de cera, porque antigamente não tinha luz elétrica, e com a vela você conseguiria enxergar qualquer buraquinho, qualquer lugar, porque essa verificação tem que ser feita na noite que antecede a festa de Pesach. Tem um costume de você espalhar alguns pedacinhos de pão duro, embrulhado num plástico, num guardanapo, bem preso, para que você possa realmente... Alguém esconde... Esconde. Então alguém esconde, você vai lá, procura, faz uma bênção, faz uma brachá especial. Você procura, acha esses 10 pedacinhos e dessa forma você guarda. E na manhã seguinte você vá até algum lugar que tenha uma fogueirinha, algum forno, alguma coisa que você possa realmente ir lá queimar esses 10 pedacinhos de pão e qualquer outro hametz que você encontrou e você não comeu, você não jogou fora, você deve queimar na véspera do Pesach. E também tem uma brachá especial, uma reza especial, e o intuito é que você abandone, que você deixe de ser o dono desta comida, porque senão você estaria novamente transgredindo essa proibição. Eu gostaria de começar hoje com uma história que vai ilustrar bastante toda essa questão da proibição do hametz, da verificação do hametz e da queima do hametz. O professor do Alter Rebbe, do autor do Tânia, que era também o sucessor do Baal Shem Tov, que viveu aproximadamente 300 anos atrás, ele se chamava o Magid de Mezrit Dovber, o professor da cidade de Mezrit. E o Magid de Mezrit, ele, toda véspera do Pesach, como todo bom judeu, ele acabava a reza da noite, o Arvit, ele ia para casa e fazia a sua verificação com a pena, com a vela e com a sua colher. E assim sempre foi, acabou a reza, ele ia para casa e fazia toda a sua verificação. Mas aconteceu certa vez que ele ficou rezando por muitas e muitas horas. E os alunos ficaram muito preocupados. E ele estava lá, mergulhado na reza, estava em outro mundo. E os alunos começaram a ficar ansiosos. E ele ficou fazendo essa reza silenciosa do Shmoná Esre, das 18 brachot, ele ficou lá horas e horas. E o horário correto é logo no anoitecer. Alguns foram para casa para fazer a sua própria verificação, voltaram para a sinagoga e ainda estava lá o mestre rezando. Quando ele acabou a reza, ele vai para o seu quarto, ele fica lá fechado mais algumas horas. Já é de madrugada, os alunos estão desesperados, eles enxergaram pelo buraco da maçaneta que o mestre, ele estava lá com as mãos agachado, com a mão apoiada na... a cabeça apoiada na mão, imerso, mergulhado nos seus pensamentos, com os olhos fechados, e assim ficou mais algumas horas. Quando que era 2 da manhã, os alunos decidiram entrar na sala do mestre, perguntar se alguma coisa estava acontecendo, se eles poderiam ajudar de alguma maneira, e o mestre lá, mergulhado nos seus pensamentos, ele vira para os alunos, ele fala... Lá dos céus estão me impedindo. Algo terrível está prestes a acontecer. E os dois ficaram lá paralisados, não sabiam o que fazer. Daí eles voltam de novo para o mestre e ele fala: algo muito ruim está acontecendo. E vocês têm que saber o seguinte, disse o mestre, que eu não posso verificar onde está o meu hametz o meu fermento antes que todos os judeus da nossa redondeza tenham matzot, matzá, para o seider, para o jantar de amanhã à noite. Vocês precisam encontrar aquele um judeu que não tem matzá. Imagina só, naquela época, nos shtetl, nas aldeias, que todos eram judeus e todos eram ortodoxos e todos tinham matzá. Então, todos os alunos de madrugada correram por todo o Mesrit, procurando por aquele judeu, acordando, batendo na porta, procurando no porão, na cobertura, vendo se não tem algum judeu, algum pobre, que não recebeu uma otritim, que, aliás, existe essa obrigação de ajudarmos todo judeu para que eles possam ter matzá, vinho, comida, carne, para fazer também a sua festa, o seu seder de Pesach. Então, precisamos fazer muita tzedaká nessa época para ajudar que as pessoas, que todos possam ter os seus mantimentos, a comida para o jantar, o seder de Pesach. Então eles falaram, será que os responsáveis, os gabaim, deixaram de ajudar essas pessoas e foram, procuraram e todo mundo já tinha. Eles voltam para o mestre e eles falam, mestre, desculpa, mas nós não encontramos ninguém. E o Rebbe ficou lá parado, sem abrir a boca, e daí o Rebbe ele vira e fala, eu não vou fazer o Bedikat Hametz, a verificação do Hametz, enquanto que vocês não encontrarem aquele um judeu que não tem matzá para Pesach. Procurem! Vai! Mergulhem em todos os lugares, vocês vão encontrar algum judeu. E daí eles começaram a se espalhar, aumentaram o raio da procura, da busca, e foram nos vilarejos mais afastados, e de novo não acharam ninguém. Até que uma pessoa, ele foi mais longe, foi numa aldeia que só tinha um único judeu, numa casa caindo aos pedaços. Ele chega lá, bate na porta, e o homem abre a porta e recebeu eles com muita alegria, Shalom Aleichem, bem-vindos, com um sorriso. E eles perguntaram para ele, desculpa, mas o senhor tem matzá para Pesach? E ele, que era um alfaiate muito humilde, e trabalhava duro, e o dinheiro que ele arrecadava, ele sempre dava muita tzedaká e ajudava as pessoas carentes. E toda véspera do Pesach, ele ia até Mesrit, até o Rebbe, até o Magid Mesrit, e dava para ele um dinheiro para que ele pudesse distribuir para os pobres esse dinheiro de Maot Hitim. E não somente que ele dava para o mestre, ele próprio ia lá para cada família carente e dava para eles dinheiro e comida e matzá e vinho, tudo que eles precisavam. Só que nesse ano ele ficou doente durante alguns meses, ficou sem dinheiro, e agora ele não conseguiu comprar nada para o seu Pesach, nem matzá, nem vinho. E pior de tudo, que ele não podia ir para o mestre, dar para ele o dinheiro para que ele pudesse ajudar os pobres. E quando os alunos escutaram isso, eles começaram a pular de alegria. E o pobre coitado ficou chateado, o alfaiate ficou chateado, falou, vocês estão gozando de mim? Falou, não, querido, nós estamos felizes por causa que isso aconteceu com o mestre. Horas e horas ele está enrolando para fazer a verificação, porque ele estava querendo que um judeu que não tinha matzá, que ele pudesse ter a matzá. Eles, os três, né, os Hasidim e esse alfaiate foram até o Rebbe, entraram no Rebbe, o Rebbe ficou muito feliz, e o Rebbe deu para ele muito dinheiro, para que ele pudesse comemorar o seu Pesach, ter a matzá, ter o vinho, tudo que ele precisava, e tudo aquilo que sobrasse, ele pudesse distribuir, como de costume, para todos os pobres e os carentes. E daí então, o Rebbe, o Magid, ele se levanta, e ele vai fazer o seu Bidikat Hametz, a sua verificação no Hametz, e assim eles comemoraram o Pesach com muita, muita alegria, e os alunos descreveram que a alegria que o Rebbe ele teve naquele ano, naquele momento, naquela festa de Pesach, eles nunca viram na vida do Rebbe do Magid Mezrit. Outros mestres, na hora da verificação do Hametz, na noite que antecede o Pesach, eles poderiam ter uma casa de um quarto só. E ali eles ficavam verificando esse Hametz durante horas e horas. E apesar que não tinha balas, não tinha bolachas, não tinha nada na casa deles, naquele quarto, mas eles ficavam procurando por algum Hametz, por algum fermento. E a mensagem é que, sim, precisamos verificar literalmente se não temos nenhum restígio de pão, de fermento na minha casa, de qualquer um desses cinco cereais, mas a ideia principal é você buscar o Hametz, o fermento que se encontra dentro de você. cada pessoa tem dentro de si um chametz. Como já explicamos várias vezes, que nós temos duas almas. Nós temos a alma divina, a alma judaica, que é um pedaço de Deus, que é a alma divina, Nefesh HaElokit. E nós temos também a nossa alma animal, a nossa alma egocêntrica, a nossa alma materialista, interesseira, egoísta, que só pensa em si. E todo o propósito da verificação, da busca pelo chametz, é você buscar o teu chametz interno. Qual a diferença entre, como nós falamos no Manishtaná, chametz ou matzah, chametz ou matzah? Qual a diferença entre o chametz e a matzah? Entre o fermento, entre um pão fermentado, entre um pão crescido e a matzah, que é um pão pobre, é um pão que só tem água e farinha e que não fermentou e que não cresceu e que tem todas as suas regras nesse momento. O que realmente difere entre o chametz e a matzah é que a matzah, que o chametz, o pão, ele cresceu. Ele tem um fermento, ele inchou, ele tem um gosto, ele tem uma aparência bonita, tem aquele cheirinho gostoso de pãozinho da padaria. Todo dia, aquele cheiro gostoso da matzah, desculpa, o cheiro gostoso da halá, do shabat, tem um cheiro, o cheiro da pizza. O que que representa um pão? Um pão, ele é cheio do quê? De ar. É cheio de si. Ele é cheio de gordura. Que isso representa uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa egoísta. Uma pessoa arrogante. Que tem um autoestima. Cheio de si. Cheio de arrogância. Sou uma pessoa muito bonita. Pessoa muito rica. Pessoa de muito sucesso. Uma grande pessoa. Um grande rabino. Um grande palestrante. A pessoa que ela se vangloria, ela é chamada de chametz. É uma pessoa cheia de si. E qual o problema? O problema é, como já vimos nas aulas do Tânia, que o problema dessa alma animal e desse ego, desse orgulho da pessoa, é, a pessoa, ela, no momento que ela é orgulhosa, ela é arrogante, ela tem raiva, ela tem inveja, ela briga, ela fica magoada, ela fica depressiva, ela fica triste. Por quê? Porque se eu sou Jó, se eu sou cheio de orgulho, de ego, autoestima, então qualquer pessoa que vier me cutucar, que vier falar alguma coisinha contra mim, eu fico bravo, eu fico irado, eu fico nervoso. Porque como você falou isso aqui contra mim? Eu sou o Todo-Poderoso. Então esse que é o problema desse ego. Todas as más características, más inclinações e sentimentos da pessoa são consequentes do seu ego, do seu orgulho, do seu chametz. Então vem a festa de Pesach e fala, você tem que acabar com o teu chametz, queimar o teu chametz, vender o teu chametz, exterminar o teu chametz. Você não pode ter chametz na sua posse, você não pode ver o teu chametz, você não pode comer o chametz, porque isso é um detox. Detox, você vai zerar totalmente toda e qualquer migalhinha de ego, de orgulho, de arrogância, de raiva, de inveja que você tem dentro de si. Todos nós temos isso. Uns mais, outros menos. Um come pão com glúten, sem glúten, de cereal, de cevada, de batata. Mas todos têm um mal interno, algo ruim dentro de si. E como falamos nas últimas aulas, quando o povo estava saindo do Egito, era um povo que estava saindo da escravidão, com tantos apertos, com tantas dificuldades, mergulhados na idolatria e na impureza do Egito. Para eles começarem a sair disso, eles precisavam sair de lá sem pão, com pessoas humildes, pessoas pobres de espírito. E qual que era a solução deles? Era comer a matzá. Era o pão da fé. O que, que é matzá? Matzá é um pão não fermentado. Matzá é um pão que não cresceu. É o pão da pobreza. E o cúmulo da pobreza, como falamos na última aula, é o que fazemos no começo do Seider. Nós pegamos a matzá do meio e quebramos ela na metade. Que isso é o cúmulo da pobreza. Já é um pão pobre, já é um pão sem gosto, fino. E eu quebro na metade. Que toda ideia é você quebrar esse teu ego. Na hora que você come matzá durante os 7 dias, os 8 dias de Pesach, principalmente, a obrigação é de comer na primeira e na segunda noite. Você está ingerindo emuná, fé, como falamos nas outras aulas, mas principalmente você está trazendo aqui humildade para dentro de si. Essa submissão, essa autoanulação perante Hashem. Isso que é a ideia de você exterminar o Hametz, o teu Hametz, o teu fermento, o teu ego, o teu orgulho, o teu pão, esse teu inchaço, e você comer um pão ázimo, um pão seco, um pão fininho, sem nada de orgulho, sem nada de arrogância. Você sentir o gosto da escravidão, você sentir o gosto da pobreza. E só assim que você consegue sentir essa emuná, essa fé entrando dentro de si, todas as brachot entrando dentro de você, essa que é toda a comemoração do nosso Pesach. E nesse discurso que estamos estudando aqui do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, ele explica um pouquinho na questão mística que na primeira noite do Pesach nós recebemos um shot, certo? Uma vacina, uma injeção de energia divina. Na primeira noite nós recebemos o Koach, a Chochmah, a força da sabedoria suprema, de uma energia muito divina, dessa fé máxima que entra dentro da pessoa, que entra dentro de nós, e isso nos dá a força para nos conectarmos com Deus. Nos dá a força para termos mais fé, para termos mais conexão com Hashem. Então, isso começa na primeira noite. Primeira noite, qual a ideia disso? A ideia é para você lapidar o teu animalzinho. No momento que você recebe essa injeção de matzá, com toda aquela sabedoria suprema, a conexão com Abba, com papai, com Abba Shebashamayim, nosso Pai Celestial. Quando eu estou comendo essa matzá, o que eu estou fazendo com meu ego? O que eu estou fazendo com meu nefesh abamit, com minha alma animal? Eu estou trabalhando com ela. Eu estou transformando o meu animalzinho interno. Eu estou quebrando os meus traços negativos. E por isso que nós temos aqui os 7 dias do Pesach, porque está conectado com as 7 midot, com as sete emoções, com 7 sentimentos, que seria eu lapidar, trabalhar com o meu chesed, com a minha bondade, com o meu amor, com a minha doação, trabalhar com isso, lapidar isso. Por outro lado, trabalhar com a minha gevurah, com a minha severidade, com a minha justiça. Depois, eu vou trabalhar com o meu tiferet, com o meu lado da compaixão, com o meu equilíbrio. Depois vamos trabalhar com Netzach, com o meu lado da vitória. Hod, submissão, agradecimento. Yesod, a fundação, fundamento. E Malchut, realeza. Não vamos entrar agora no que representa tudo isso. Aliás, existe este livrinho que eu dei para várias pessoas, acho que o ano passado, 2 anos atrás. Muito bem, Bernardo. Esse livrinho, um livro maravilhoso, que tem um guia espiritual para a contagem do Omer. E isso que eu estou falando agora, por cima, tem nesse livrinho, já está out of print, mas tem em PDF, e eu posso depois enviar isso aqui no PDF para quem me pedir. Porque esse livrinho nos ensina o trabalho que precisamos fazer no primeiro dia do Pesach, no segundo dia do Pesach, no terceiro dia do Pesach, no quarto, no 7 dias de Pesach, porque cada dia eu estou lapidando, eu estou trabalhando com outro lado negativo da minha alma animal. Eu estou influenciando uma submissão, uma anulação, uma quebra dos meus traços negativos, dos meus amores negativos, que são as minhas paixões, os meus desejos materiais, a minha gevurah, a minha severidade negativa, a minha braveza, a minha raiva, a minha inveja, a minha compaixão também negativa, porque eu vou fazer compaixão de uma forma errada. Então, cada um desses 7 dias do Pesach, eu estou lapidando as minhas midot, as minhas emoções, os meus sentimentos negativos, meus traços negativos. E é isso que a gente começa a fazer durante toda a semana do Pesach. E por isso que na segunda noite do Pesach, nós fazemos a mitzvah do Sfirat HaOmer, da contagem do Omer, que a partir da segunda noite tem uma mitzvah, um preceito de toda noite contarmos a contagem do Omer. Que é todo, era uma oferenda da primeira colheita que foi feita naquele dia, no segundo dia do Pesach. E era feita uma oferenda no altar, no templo, na época do Beit HaMikdash, do templo de Jerusalém. E E a partir de então, se contava e se conta 49 dias até Shavuot, a outorga da Torá. Que foi o que aconteceu também na saída do Egito. Eles saíram do Egito, contaram uma semana. Na sétima noite, eles estavam cruzando o Mar Vermelho. E depois de 7 semanas, 49 dias, eles estavam na frente do Monte Sinai. E no 50º dia, eles receberam a Torá no Monte Sinai. E, na verdade, quando eles estavam no Egito, eles estavam mergulhados nos 49 portais de impureza. Porque tem os 7 portais, os 7 forças, 7 sfirot, ou 7 atributos emocionais da santidade, da alma divina, e 7 atributos emocionais da impureza, das forças do mal, da nossa alma animal. Então, os judeus, eles saíram do cúmulo, dos 7x7, como que as 7 estão intercaladas, interligadas uma com as outras. Então deu 49 portais de impureza que eles estavam lá no Egito. Deus extraiu, arrancou eles do Egito. E a partir de então, eles começaram a contar 49 dias. E durante 49 dias, eles e nós também, a partir do Pesach, nós contamos 49 dias até podermos receber a Torá novamente na festa de Shavuot, que foi a data da outorga da Torá. Porque durante os primeiros 7 dias de Pesach, eu trabalho de uma forma principal, lapidando todos os meus 7 traços negativos. E na sequência das próximas 6 semanas, eu estou fazendo a interligação dessas 7x7, quer dizer, todas as ramificações negativas do meu caráter, da minha pessoa, da minha personalidade, dos meus comportamentos, eu vou lapidando e queimando e exterminando tudo isso que eu tenho na minha vida. Que é tudo uma consequência do hametz, do meu ego, do meu orgulho, do meu fermento. Então, de novo, o mais importante do Pesach é não comer hametz, os 5 cereais e todos os seus derivados. E a parte mística e emocional e espiritual que tem por trás disso tudo é o que explicamos agora, de você não ter e trabalhar e exterminar totalmente o teu ego, teu hametz, teu orgulho, tua raiva, tua arrogância e assim por diante. E depois que você realmente se trabalhou e se elevou e trabalhou com todo o seu caráter de todos os ângulos, daí você pode receber a Torá novamente na festa de Shavuot e se preparar para receber a Torá de Deus. Então essa que é a ideia do Pesach. A primeira noite você come a matzá, e a segunda noite também na diáspora nós comemos a matzá, e nós temos a obrigação de comer a matzá. Então pega a matzá, coma a matzá, e garanta que todo judeu e judia tenha uma matzá para comer nas noites do Pesach. Nós temos a obrigação de fazer e ajudar para que todos os judeus possam ter e comer essa matzá, mesmo que ele não quer, mesmo que ele não acredite, mesmo que ele não é frequentador, não é religioso, ele tem a obrigação de comer essa matzá, porque é o pão da fé e é o pão da cura. E na hora que ele começa a matzá, vai vir um canal de energia enorme sobre aquela pessoa. Daí temos mais 6 dias do Pesach, que é opcional você comer a matzá. Só comemos matzá, não podemos comer pão. Você pode comer batata, cebola, frango, carne, etc. Mas não tem a obrigação da Torá de você comer a matzá. E a mensagem de trabalhar com ego, a mensagem de você exterminar o teu hametz, isso não é só para o judeu. Isso qualquer pessoa tem que trabalhar. E tem que aproveitar esse canal de energia, esses dias propícios para isso, para trabalhar com seu ego, seu orgulho. Sim, aproveite a festa de Pesach para você acabar com teu ego, exterminar o teu ego, trabalhar com sua bondade, trabalhar com todos os seus ângulos negativos para que sejam todos lapidados e elevados cada vez mais. Então, essas são algumas mensagens da mística de Pesach que eu queria passar para vocês, baseado nesse discurso incrível do terceiro Rebbe, do Tzemach Tzedek. Espero que vocês curtiram, que vocês aproveitaram e que todos tenhamos um Pesach Kasher Vesameach, a festa de Pesach Kasher, Sameach, feliz, e que todo judeu tenha matzá. Se você conhece uma pessoa que não tem matzá, mande para ele uma matzá. Tem no Mercado Livre, tem matzá. A matzá quadrada, que é vendida aqui, que é fabricada no Brasil, Baruch Hashem, todas são kasher. Você pode comprar, manda para uma pessoa para que ele possa ter a matzá para comer nessa festa e que todos possamos aproveitar essa festa para injetar e comer fé. E o mais importante é que Leshana Abba Birushalayim, que no ano que vem já estejamos todos nós em Jerusalém com a construção do terceiro templo, com a vinda do Mashiach, que seja muito, muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos e obrigado por terem participado de mais esse curso de mística de Pesach.